Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a ilson.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, qualquer que seja a sua versão, acompanhe comigo. O apóstolo Paulo termina o verso anterior, o 12, falando de Cristo. Então ele começa o 13 dizendo, nele, portanto leia assim Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pai, nós oramos que a tua palavra fale e cale nos nossos corações. Nós oramos a Deus que ela traga não apenas informação ou mero alinhamento doutrinário, nós oramos que ela traga despertamento, que ela incendeie o nosso coração, que ela desperte a fé, que ela gere correspondência e que o propósito pelo qual o Senhor tem liberado a tua palavra se cumpra. Nós oramos pela boa e completa obra do Senhor no íntimo de cada um de nós e te damos glória, honra e louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, algo que já enfatizamos em outras reuniões é que a nova aliança como um todo, toda a obra de redenção realizada em Cristo, a salvação que nos é oferecida, o desenvolvimento, o crescimento, enfim, o pacote completo. Em 2 Coríntios 3, é adjetivado e resumido por Paulo com a seguinte frase, o ministério do Espírito. Ninguém vive o arrependimento, a fé, a conversão, a transformação, vitória sobre a carne ou o pecado, absolutamente nada, sem a obra e o ministério do Espírito Santo. Isso coloca o Espírito Santo, a sua pessoa, a sua obra, quando falamos da vida cristã, não apenas como algo que eu e você podemos simplesmente tratar como opcional. Se tiver bom, se não tiver, paciência. Não, é algo essencial, é algo primordial. E a doutrina da pessoa e obra do Espírito Santo, ela não encontra um lugar periférico nem secundário na doutrina cristã. É importantíssimo. Nós sabemos que, a partir do momento que os cristãos se convertiam, uma mensagem clara conduzindo as pessoas a um entendimento e uma experiência prática com o Espírito Santo acontecia. O apóstolo Pedro, na primeira mensagem pública da igreja, no dia de Pentecoste, ele termina dizendo, arrependam-se, sejam batizados em nome do Senhor Jesus e diz, e cada um de vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque para vós é a promessa, para os vossos filhos, para os que estão longe, ou seja, isso sempre foi apresentado como uma ênfase, como algo inegociável. Mas aqui nesse texto de Paulo, ele não apenas fala de recebermos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, de não apenas crer, mas ele diz que recebemos não só o Espírito prometido ou da promessa, mas ele diz receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O que significa essa frase, o selo do Espírito Santo? Esse é o tema da minha mensagem nessa reunião, o selo do Espírito. O apóstolo Paulo, no próprio verso seguinte, o 14, ele o relaciona com a garantia, quando diz o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. O que significa essa expressão selo? A palavra utilizada no original grego aqui, esfragizo, ela significa colocar um selo, selar, mas a ideia que normalmente se comunica era ou esconder, manter em secreto, ou marcar uma pessoa ou coisa no sentido de propriedade, era usada muitas vezes para provar, confirmar, atestar, autenticar algo, o significado dela era muito abrangente. Mas quando você olha todo o contexto em que a palavra é usada, embora talvez se a gente for falar de literalidade, selar tinha a ver com lacrar, preservar alguma coisa, ou só autenticar, ao longo das Escrituras, a expressão do selo é utilizada em relação aos santos. O livro do Apocalipse vai falar a respeito de servos de Deus que foram selados na testa. Isso não significa que eles saíram literalmente carregando algo, mas fala de uma marca de propriedade e de proteção da parte de Deus. Quando olhamos para a resposta de Abraão em relação à circuncisão, o Novo Testamento diz que isso foi o selo, né, da justiça da fé de Abraão. Então, essas expressões elas vão sendo usadas e elas vão dando um certo sentido complementar. Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 19, diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, aqui a ideia de selo é associada a pertencer, à propriedade. Ou seja, se nós vamos olhando para toda essa declaração, a verdade é que, ao longo das Escrituras, a gente percebe que ele era um emblema de propriedade, de proteção, uma autenticação. E, se ele está sendo aplicado a um penhor, a uma garantia, ele está relacionado com a continuidade daquilo que foi começado. Aliás, o próprio Paulo diz aqui no verso 14, né, que ele é o penhor da herança até o resgate da propriedade. Aquilo que Deus começou ainda não terminou. Nós sabemos que ele vai terminar, porque aquele que começou em nós a boa obra, ele vai concluir aquilo que ele começou. Mas essa obra ainda não está finalizada. E durante esse processo, eu e você, né, não estamos simplesmente entregues a nós mesmos, ao risco, ou mera probabilidade. É fato que nossas decisões na interação com o Espírito Santo têm um peso, mas nós temos uma ação da parte de Deus, que visa garantir esse processo, e é importante que a gente entenda isso. Essa expressão, além do texto que nós lemos, só foi usada outras duas vezes no Novo Testamento. E segundo aos Coríntios 1, 22, Paulo diz que Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E em 2 Coríntios 5, 6, ele diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Mas embora não tenha sido largamente usada, nas poucas vezes em que foi, ela foi precisa e ela foi objetiva. E acredito que ela tem que ser melhor entendida. Eu quero começar construindo um entendimento progressivo, que começa do fato de que o Espírito Santo habita no cristão. Você pode repetir isso comigo? Diga: o Espírito Santo habita no cristão. Então, quando falamos do cristão, não é alguém que meramente, né, professa o credo, mas estamos, obviamente, falando de alguém que nasceu de novo. Em Efésios 2:22, a Bíblia diz: nele também vocês estão sendo edificados, junto com outros, para serem morada de Deus no Espírito. Morada de Deus. Deus, na pessoa do seu Espírito, veio morar em nós. Escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 3,16, Paulo diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, a habitação do Espírito Santo é algo claro, cristalino e inquestionável. Em Romanos 8,9, Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Presume-se, portanto, que quem é dele tem o Espírito de Cristo. E essa experiência normalmente tem sido apontada como algo que eu e você passamos a viver a partir da conversão. O verso 13 de Efésios 1, que lemos, foi: depois que recebesse a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, então recebeu a palavra, creu, a Bíblia diz, vocês receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, essa habitação do Senhor se manifestará no espírito regenerado de todo aquele que nasceu de novo. Isso é fato, e eu diria assim, não importa a vertente denominacional, e nós temos muita diversidade de opinião sobre muitos assuntos, mas ninguém vai discutir a morada do Espírito Santo no cristão depois que ele nasceu de novo. Mas, muitas vezes nós olhamos para isso como se fosse algo meramente automático. Então, converteu, aconteceu. E, num certo sentido, podemos dizer que é, mas não na definição completa do que é receber o Espírito Santo. Por quê? Jesus, em Lucas 11:3, diz: ora, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Agora, Jesus está falando de algo que precisa ser pedido. Não apenas precisa ser pedido, mas a gente pode destacar que precisa ser crido. Em Gálatas 3, no verso 2, Paulo diz: quero apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele fala de receber o Espírito pela pregação da fé. Embora a gente possa entender que ele está falando de um evangelho que primeiro tem que ser crido, ele também está falando de uma fé que provoca, né, por meio do ensino da palavra, uma fé que é provocada, despertada nas pessoas e as leva a isso. No verso 5 de Gálatas 3, ele diz: aquele que lhes concede o Espírito Santo e opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E muitas vezes isso deixa alguns confusos. Mas espera aí, pastor, se eu nasci de novo e recebi, por que é que eu tenho que pedir? Então, nós precisamos entender que a Bíblia apresenta duas experiências que elas são muito distintas entre si. Uma delas é receber o Espírito Santo, que passa a habitar no cristão quando nasce de novo. A outra é receber uma experiência subsequente a essa primeira, que ela é tratada como um revestimento de poder e uma capacitação divina que nós intitulamos, usando a nomenclatura bíblica, como o batismo no Espírito Santo. A Bíblia nos mostra no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 22, que Jesus, depois de ressuscitado, aparece aos discípulos e a Bíblia diz: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. É muito importante aí você entendermos por que é que Jesus só está fazendo essa declaração depois da sua morte e ressurreição. Em João, no capítulo 7, a Bíblia diz no verso 37 que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levanta e ele diz em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do que é que Jesus falava? O verso 39 de João 7 diz: isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam ou haveriam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Antes de Jesus ser glorificado, ninguém receberia o Espírito Santo. Pastor, mas no Velho Testamento tem gente que foi cheia do Espírito, temos isso, temos aquilo, é verdade. Mas a habitação permanente, contínua do Espírito Santo é uma obra exclusiva da Nova Aliança. E nós precisamos entender que antes disso, ninguém tinha o Espírito habitando dentro de si permanentemente. Jesus diz aos próprios discípulos, no Evangelho de João, no capítulo 14, versos 16 e 17: eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Jesus diz: vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, mas ele diz assim: e estará futuro em vocês. Então Jesus está dizendo: por enquanto ele habita com, vocês percebem o movimento, a ação, a obra, mas daqui a pouco ele vai estar do lado de dentro. Então logo Jesus ressuscita, sopra sobre eles. Interessante essa figura do sopro, porque a palavra Espírito, seja no grego, a língua que foi escrito no Novo Testamento, a palavra é pneuma, ou no hebraico do Antigo Testamento, que é ruá, ela significa sopro, ela significa vento. E ele sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Mas o mesmo Jesus, falando com o mesmo grupo sobre quem ele já soprou, dizendo: recebo, ele diz: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Mas espera aí, Jesus, o Senhor soprou o Espírito Santo ou o Senhor vai mandar o Espírito Santo? Os dois. Há algo a respeito da pessoa e da habitação do Espírito Santo que nos é dada por ocasião do novo nascimento. Mas todos os nascidos de novo precisam não apenas de uma única experiência, mas disso de uma forma consistente, serem revestidos de poder. E essas duas experiências precisam ser claramente distinguidas. Eu não vou gastar tempo falando sobre isso agora, mas em Atos 1, 4 e 5, Jesus diz para os meus discípulos, a quem ele já falou a mesma coisa em Lucas 24: comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, quando você distingue essas experiências e passa a tratá-las como algo distinto, você começa a se questionar: aonde é que o selo do Espírito Santo acontece? Por quê? Durante anos, as igrejas históricas e denominacionais, então já tratamos que o Espírito habita em nós, mas alguém diz: quando você nasce de novo, Paulo diz aos Coríntios: a todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito. E nós, todos nós, em um só Espírito, fomos batizados num só corpo. Quem te coloca no corpo de Cristo ao nascer de novo é o Espírito Santo. O Espírito Santo te leva a Jesus. Mas João Batista profetizou e disse, ele, Jesus, vos batizará no Espírito Santo. Então eu gosto de dizer assim, primeiro o Espírito Santo te leva a Jesus, depois Jesus te mergulha no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te leva a Cristo e você nasceu de novo, o próprio Espírito de Deus habitará em você. Mas quando ele te mergulha no Espírito Santo, você será levado e conduzido a um revestimento de poder e a uma outra dimensão. Agora, distinguido isso, eu vejo uma discussão entre basicamente dois ambientes, as igrejas históricas e as pentecostais, que têm uma divergência teológica sobre o que é e quando acontece o selo do Espírito. E eu estou dizendo isso porque há associação, há uma garantia do que foi começada, ligada à ação e obra do Espírito Santo, é, como eu disse antes, e vou sustentar, incontestável. Em 1 João 4,13, nós lemos, nisso conhecemos que, permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado seu Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, além de tudo o que fará no seu ministério, ele precisa ser entendido como mais do que um recurso. Ele é a garantia de que algo aconteceu e continuará acontecendo. Mas igrejas históricas e pentecostais têm uma divergência sobre o que e quando acontece o selo. O que as igrejas tradicionais e históricas sempre ensinaram? Que o selo do Espírito acontece na hora da conversão. E a lógica aplicada por eles era muito simples. Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foram selados. Pronto, é na hora do novo nascimento. Quando o movimento pentecostal iniciou na virada do século XIX para o XX, a igreja estava distante de experiências com o poder, com os dons do Espírito Santo, com o sobrenatural há muito tempo, mas houve uma restauração extraordinária. E para nós que vivemos hoje num tempo do derramar do Espírito, às vezes a gente nem consegue entender se quer valorizar o que aconteceu. Mas isso se espalhou como fogo em capim seco pelo mundo inteiro. Em pouco tempo, o movimento pentecostal, ele cresceu, se alastrou debaixo de uma restauração que Deus está oferecendo à sua igreja. Mas os pentecostais começaram a dizer, por que a gente está falando só de Efésios 1, 13 e 14? E não estamos falando de 2 Coríntios 1, versos 21 e 22, que diz, mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, e que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, de novo, o selo e o penhor aparece. Mas agora aparece falando do quê? Do Deus que nos ungiu. E a unção não é a experiência do novo nascimento. A unção é a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, eles começaram a dizer, o selo não é aqui. E aí eles usaram um argumento que não sobreviveu muito tempo, porque era baseado na experiência. Ele diz, tem um monte de crente nascendo de novo que está desviando, que não estão tendo a capacidade de continuar. Então, a garantia não está aqui. E eles começaram a pregar, o selo é o poderoso, o glorioso, o batismo no Espírito Santo. Isso virou tão forte no meio pentecostal, que hoje no mundo inteiro, para eles, para a grande maioria, a experiência de ser batizado no Espírito Santo ainda tem um sinônimo, que é selado. Então você ouve no final de uma campanha de avivamento, se mostrando, nesse fim de semana, tantos foram selados com o Espírito Santo. Porque eles passaram a pregar isso. O problema da argumentação, não de 2 Coríntios 1, mas daquela da experiência, é que agora você tinha crente nascido de novo, batizado no Espírito Santo, que também desviava. E a turma dizia, mas peraí, se vocês falaram que aquilo não é o selo porque está desviando, como é que isso aqui é o selo? Então, alguns disseram, acho que não é isso aqui não, vamos voltar para lá. Mas onde quer que ficassem? A pergunta era, qual é essa garantia? Como exatamente ela funciona? E eu acredito que nós precisamos entender isso. A primeira pergunta que eu quero fazer a você é, será que o selo é necessariamente uma experiência cronológica que você marca aqui ou ali? Ou pode ser que haja algo mais a respeito disso que nós não percebemos? Abra rapidamente sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 6. E eu quero que você leia comigo a partir do versículo 4. Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 4. O texto diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, se é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a zombaria, ou a ignomínia, a vergonha pública. 7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas ou abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Por que eu estou lendo esse texto? O autor fala de gente que caiu, e caiu a ponto de ser impossível ser renovado para arrependimento. Existe um grupo, uma linha teológica que diz, não, é porque não tiveram uma experiência genuína. Eu digo, então não foi uma queda. Porque para cair tem que estar de pé. Se ainda está caído sem encontro com Cristo, não pode chamar isso de queda. Segundo, olha os detalhes da experiência. É impossível renová-los para arrependimento. Então já passaram por arrependimento. O texto diz, foram iluminados. Isso fala não só da luz de Deus brilhando nas trevas da vida de alguém, mas o termo iluminado é largamente usado no Novo Testamento para falar de revelação. Então não ouviram um evangelho mal pregado ou mal explicado. Receberam revelação do céu, que é algo muito maior do que qualquer explicação humana. O texto diz que eles provaram o dom celestial. Isso para mim é uma prova do novo nascimento, mas porque eu não tenho tempo de dar a volta e provar para você, o próximo argumento exige que eles tenham que ter nascido de novo. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Se Jesus diz que esse mundo não o pode receber e que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele, só pode receber quem é dele. Como que se tornou participante do Espírito Santo sem uma experiência genuína? Provaram a boa palavra de Deus. Provar aqui é a ideia de saborear, como se faz com o alimento. A versão espanhola de Reina Valera diz, degustaram a boa palavra de Deus. Então isso significa que além de não ter um evangelho mal pregado ou mal explicado, que foram iluminados, foram ensinados na palavra de Deus, foram discipulados, que é o reconhecimento de alguém que de fato se tornou discípulo de Cristo. E experimentaram os poderes do mundo vindouro. Então, 6 características aqui, pelo menos. Arrependimento, foram iluminados, nasceram de novo, participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Eu olho para alguns e digo, e com tudo isso eles não eram crentes? Hebreus capítulo 10 fala de pessoas que calcaram os pés ao Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados. Eu digo, como é que foi santificado pelo sangue sem uma experiência? E esse exercício, para mim, de tentar provar que não houve uma experiência, ele realmente não passa. Agora, como alguém pode ter uma experiência genuína de novo nascimento, se tornar participante do Espírito Santo, que é o selo e a garantia, e ainda cair a ponto de não mais ser possível ser restaurado. A grande discussão onde é que está essa linha, mas que a linha existe é inquestionável. Mas o ponto é, qual é a garantia do Espírito Santo? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que se Deus prometeu que tem um penhor e uma garantia, ele existe. Mas se tem gente estragando isso, não é tão automático como talvez a gente esteja deduzindo que seja. É por isso que a gente precisa de uma visão e uma compreensão um pouquinho maior. E existe algo muito importante para ser explorado em Hebreus 6, mas a gente volta daqui a pouquinho nisso, se Deus permitir. Eu afirmei em reuniões anteriores, falando da visão do rio de Deus, que vai entrando primeiro, está mais raso, vai ficando mais fundo, que ser cheio do Espírito não é você ter mais do Espírito Santo. Porque em João 3:34 a Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. Então, o conceito de ser cheio do Espírito é o Espírito ter mais de você, da sua entrega, da sua rendição. Falamos a importância de interação com o Espírito Santo. Mas que aquilo que ele começou não é a plenitude do que eu e você podemos experimentar é inquestionável. Porque Paulo diz em Romanos 8:23, nós os que temos as primícias do Espírito. Você sabe, quando fala das leis da colheita, as primícias era aquele primeiro feixe que a pessoa abraçava com a mão, cortava com a foice e com a outra, interrompia a colheita e a consagrada para depois colher o resto. As primícias são só os primeiros frutos. A Bíblia está dizendo que nós temos as primícias do Espírito, significa que tem muito mais a mim à sua disposição. Porque ainda que ele não seja dado por medida, parceladamente, eu e você podemos experimentar muito mais daquilo que ele tem. E eu quero declarar e profetizar um novo tempo, uma nova estação profética nessa casa, sob a sua vida, de experimentarmos mais daquilo que ele tem, em nome do Senhor Jesus. A obra do Espírito é progressiva. E segundo aos Coríntios 3:18, a Bíblia diz que ele nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. Então, como que a gente pode simplesmente pegar declarações, bom, a garantia está aqui no novo nascimento, mas parece que não está totalmente. Então, a garantia está aqui no batismo do Espírito Santo, mas parece que não está totalmente. Tem gente que foi participante, faltou a garantia. O que é que está nos faltando entender na montagem desse quebra-cabeça. Eu, particularmente, acredito em um texto que ele não pode ser ignorado, nem desassociado dos demais, mas que ele precisa estar junto para compor a equação. Efésios capítulo 4, verso 30 diz: e não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ele está dizendo, ele de fato trouxe um selo, ele é a garantia de continuidade, mas o problema é que se você não souber interagir e relacionar com ele, você pode afastar a garantia que ele te oferece. Logo, a ideia de garantia não pode ser vista nem como automática, e nem tampouco como uma experiência isolada ou cronológica na linha do tempo. Foi no dia da minha salvação, foi no dia do batismo do Espírito Santo. Eu ouso dizer a você que o selo não está relacionado com um momento de data, de registro cronológico na linha do tempo. Ele é maior do que isso. Aqui ele está relacionado com o que nós podemos chamar e classificar de um relacionamento com o Espírito Santo. Aliás, falando em relacionamento com o Espírito Santo, em primeiro lugar, nós falamos que o Espírito Santo habita no cristão, e segundo, começamos a tentar montar a definição do selo, mas aqui em terceiro e último lugar, a gente termina a definição e vai para o terreno prático. Eu quero falar sobre a comunhão do Espírito Santo dentro dessa visão do selo. E segundo aos Coríntios 13, 13, a chamada bênção apostólica, nós lemos: e a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um ou com todos vocês. Quando você olha para esse texto, imagino que alguns crentes, por exemplo, lê assim: a graça do Senhor Jesus. Ele para e fala, forte isso, importante, porque ele lembra, pela graça sois salvos. Ele disse, se não fosse a graça, eu estava perdido, ou como a gente diz lá no Brasil, lascado, né? Eu estava acabado. Então ele diz, a graça é importante, ele diz, isso é importante, isso é vital, essencial. Aí ele continua lendo, o amor de Deus, ele para, importante também. Porque lembra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito e disse, se não fosse o amor de Deus, nós também estávamos perdidos. Essencial, importante, vital. Aí ele termina assim, e a comunhão do Espírito Santo, o que quer que seja isso, não deve ser importante, esteja com cada um de vós. Se fosse importante, pelo menos da maneira como olhamos, não deveria se falar mais, se pregar mais, se ensinar mais, se cantar mais, se viver mais e transmitir isso de forma prática no discipulado? Mas a maioria nem sabe o que é isso. Porque essa dinâmica de relacionamento, de comunhão, infelizmente, ela nos vem sendo roubada. E eu e você precisamos entender isso. Então deixa eu fazer uma conta com você aqui. Eu não estou me perdendo no assunto. Eu vou dar uma volta e depois você vai entender que essa conta é uma ilustração. Hoje é 28, né? 28 de janeiro de 2024. Eu completei exatos 18.666 dias de vida. Você não tem que fazer a conta, 51 anos, e um mês, e alguns dias. Então vamos lá. Por que, que eu estou falando isso? Eu fico imaginando, Mário, se eu tivesse comido, em média, 1 quilo de comida por dia na minha vida, considerando a fase quando era criança, não comia muito, considerando os últimos anos que eu me converti, que teve uma época que 1 quilo era numa refeição, mas tentando dar uma média generosa, isso significa que eu teria comido pelo menos 18 para quase 19, mais de 18 toneladas e meia de alimento. Você consegue imaginar qual a altura que a gente precisaria para estocar num palco desse quase 19 toneladas de alimento? E quando eu faço uma conta dessa, eu fico pensando, meu Deus, eu sou uma máquina consumidora de alimento. Honestamente, de boa, eu acho que eu comi umas 25 toneladas pelo menos. Mas vou fazer a conta que serve para vocês. Por que, que eu estou fazendo essa conta? Gente, eu já comi muito, é muita comida. Se lá atrás, alguns anos, quando eu tivesse completado 15 mil dias, pensasse, meu Deus, 15 toneladas, comi demais, e parasse de comer, eu estaria aqui hoje pregando para você? Não. Por que não? Porque não importa o quanto eu já comi. Se eu parar de comer, eu morro. Há um limite. O recorde mundial de jejum está no Guinness Book de 1971. Um escocês jejuou 382 dias, e não era crente. Tá certo, começou com mais de 200 quilos, terminou com 83. Então, quando foi terminando a reserva, ele teve que terminar o jejum. Mas existe limite, alguns têm um limite absurdo como esse. A Bíblia diz que Jesus, com 40 dias, teve fome. Aquela fome é fome literal, acabou a reserva de gordura, vai começar consumo de tecido vivo. Então, existe um limite. Eu não estaria aqui hoje. E a lógica é simples, não importa o quanto eu já comi, se eu parar de comer, eu morro. Agora, presta atenção, Nós criamos uma ideia de que o selo do Espírito está associado a uma experiência. E eu quero ir contra isso, não importa quanta experiência você já teve com o Espírito Santo. Se você parar de relacionar com ele, você morre. Então, o selo não existe sem o novo nascimento. O selo jamais será completo sem o batismo no Espírito Santo. Mas a essência da definição do selo não é aquilo, nem isso apenas. É o relacionamento que essas experiências deveriam nos proporcionar. É o lugar onde deveria, eu e você deveríamos ser introduzidos. E é aquilo que nós temos que manter. Então, falando da interação no Espírito no último culto, eu citei 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. O texto não está falando que você vai fazer o Espírito Santo deixar de existir. Ele não pode, ele é o Espírito eterno, não tem começo nem fim de dias. Mas o que você apaga é a obra dele na sua vida. Porque a obra dele é comparada a uma alegoria, uma analogia, como um fogo. Se você bota combustível, o fogo acende. Se diminui, o fogo diminui. Se não botar nada, apaga. Então, há uma dinâmica de interação. E a essência da interação é relacionamento. O Espírito Santo não é meramente um poder, uma força, uma energia. Ele não é uma coisa. Ele é uma pessoa. E uma pessoa com a qual nós nos relacionamos. Quando a Bíblia nos apresenta essa ideia de um relacionamento com o Espírito Santo, ela o apresenta na perspectiva, né, exatamente alguém que interage de forma pessoal, que tem ações pessoais. O próprio Jesus disse em João 14, 25 e 26, tenho dito essas coisas, tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse. Ele quer ensinar a mim e a você, ele quer nos dirigir. O Espírito Santo fala com Pedro quando está orando no telhado de uma casa. Alguns homens estão aí à porta, vá com eles, nada duvidando. Filipe ouve o Espírito Santo dizer, junta-te a essa carruagem. Essas pessoas tinham experiências claras, nítidas, eram direcionadas, relacionavam-se com a pessoa do Espírito Santo. Agora, nós podemos entristecê-lo, nós podemos resisti-lo, nós podemos deixá-lo enciumado. E há uma dinâmica de relacionamento negativo que nos rouba a comunhão e que nos rouba essa capacidade. Quando Paulo chega, quando o autor de Hebreus, perdão, chega no verso 9 que nós lemos lá de Hebreus, eu falei que ia mexer nisso um pouquinho, e diz de vós, amados, esperamos coisas melhores e que acompanhem a salvação do que ele está falando. Deus tem o direito de esperar o melhor de cada um de nós, porque ele fez o seu melhor. E ninguém faz nenhum investimento sem esperar retorno. Jesus compara o reino de Deus, em Mateus 21, ao dono de uma vinha. Plantou a vinha, ele entrega a um grupo de lavradores e diz, eu quero fruto. Porque ninguém faz investimento sem esperar retorno. Você não vai achar agricultor em lugar nenhum do mundo plantando a terra por hobby. Você não vai ver ninguém investindo na bolsa de valores só como terapia ocupacional. Todo investimento é feito visando o retorno, e com Deus não é diferente. Ele usou essa linguagem para que nós entendêssemos. Por isso, Isaías, 700 anos antes de Cristo, profetizou a respeito do Senhor Jesus. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, Deus tem o direito de esperar o melhor, mas isso é o que a gente aplica a todo cristão. Quando o autor de Hebreus está falando, ele está falando de um grupo que caiu, tiveram experiências incontestáveis com Deus, mas não só caíram, caíram a ponto de não poder ser renovados, mas apesar de falar do grupo que caiu, ele está escrevendo para os que estão de pé. E ele diz, de vocês esperamos coisas melhores. Melhores do que quê? Do que deles. E significa o quê? Essas seis coisas que eu mencionei são essenciais, vitais, não tem vida cristã sem ela, mas não são suficientes. Então todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos ser iluminados, todos nós precisamos nascer de novo, participar do Espírito, receber a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Mas com tudo isso, se não tem evangelho sem isso, não significa que nós já temos tudo. Elas são essenciais, mas não são suficientes. Ele está dizendo de vós, amados, esperamos coisas melhores. Agora, o que, que são as coisas melhores do que essas? Se Deus apenas pede de mim e de você algo melhor, sem explicar o que é, nós não temos a menor condição de oferecer o que ele está esperando. E eu diria, não só não podemos, como seria injusto. Então, o que, que são essas coisas melhores? Os versos 7 e 8 que nós lemos aqui de Hebreus 6, tem uma alegoria que eu demorei para perceber. Quando eu lia isso, eu tinha a sensação, falando na linguagem atual de informática, que alguém copiou e colou o texto no lugar errado. Tipo, o que, que está fazendo aqui? Ele diz, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Mas aqui, o autor ele entra com uma alegoria que tem tudo a ver com o que ele está falando. Ele está falando de crente bom e crente ruim. Ele entra falando de terra boa e terra ruim. Uma terra que produz o fruto, que atende à expectativa e tem bênção por isso. Outra que não atende e está perto da maldição. Agora, qual o diferencial entre a terra boa e a terra ruim? Durante muito tempo, equivocadamente, eu achava que era chuva. Porque ele fala que a primeira absorve a chuva. O segundo exemplo não fala de chuva, mas fala de espinhos e abrolhos, são frutos de terra árida. Então eu pensava, a primeira é boa porque chove, a outra é ruim porque não chove. Se isso fosse o que de fato está sendo apresentado, então a terra não era culpada de nada, ela era vítima. Não está no poder da terra decidir se chove ou não sobre ela, ela seria apenas vítima de algo que não cabe a ela a decisão. A pergunta é, é isso que Deus está falando? Não. Porque nós sabemos, nem no natural, nem no espiritual, Deus está fedando a chuva. No natural, Jesus diz no Sermão do Monte, Deus faz sair o sol e cair a chuva sobre justo e injusto. Liberou para todo mundo. E no espiritual? E acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus não diz, vou derramar meu espírito sobre os crentes, e não diz, vou derramar meu espírito sobre os crentes bons, das igrejas boas. Nunca houve seleção. A diferença é que antes da conversão, ele não pode habitar em nós, mas ele opera, conduz ao arrependimento, ajuda na experiência do novo nascimento, e ele está disponível para todo mundo. O que eu demorei para perceber é que o verso 7 diz a terra que absorve a chuva. Outras versões dizem embebe, outras dizem retém. A questão não é se chove sobre você, é o que você faz com a chuva que cai sobre você. E aqui entra a ideia de novo de interação, de correspondência com o Espírito Santo e com aquilo que é liberado. Essas pessoas foram participantes do Espírito Santo, mas se eu e você paramos de interagir, de comungar, de relacionar com Ele, qualquer garantia que estaria à nossa disposição acaba sendo comprometida. Ou seja, quando falamos da comunhão com o Espírito Santo, não estamos falando só de algo essencial para que toda a obra da nova aliança chamada o Ministério do Espírito aconteça, mas para que em momento algum isso seja comprometido. E nós precisamos levar a sério o que é que isso significa. Quando eu olho para a ideia do conceito bíblico do selo, evidentemente fala de garantia. Mas os pecados contra o Espírito Santo podem significar a interrupção do processo. Atos 7:51, vocês sempre resistem ao Espírito. Não apagueis o Espírito, não entristeçam o Espírito. O Espírito anseia por vós até o ciúme. Quando nós passamos a viver indiferença em relação a Ele, em vez de um relacionamento, nós podemos deteriorar isso. E a Bíblia fala de casos extremos, de uma blasfêmia contra o Espírito que não será perdoado, do ultraje ao Espírito Santo. Então, dentro de mim e dentro de você, deveria haver um conceito, há uma garantia, há. Mas para ela, eu e você precisamos entender a importância do relacionamento com o Espírito Santo. Nós criamos uma ideia mística do que é ser guiado por Deus, do que é ouvir a voz de Deus, e acredito que isso tem deixado o processo distante. Na próxima reunião, se Deus permitir, nós vamos falar exatamente sobre isso. Guiados pelo Espírito. Como funciona esse processo da liderança, da condução? Mas eu e você precisamos ter um posicionamento, um posicionamento firme, determinante. Eu não terei uma experiência qualquer com o Espírito Santo. Eu vou colocar tudo de mim nesse relacionamento, não apenas nessa busca, na manutenção do relacionamento, porque se existe uma única garantia de que eu e você possamos concluir a corrida, atravessar a linha de chegada, eu não sei você, mas eu vivo em função de uma frase. Toda a minha vida, toda a minha dedicação é em função de uma frase. A frase que eu vou ouvir dos lábios do meu Senhor quando tiver passado a linha de chegada, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Sabe, nós não precisamos de um histórico como o que temos. Eu não sei como são as coisas em Portugal, mas o último censo que recém saiu no Brasil disse que nós já somos mais de 55 milhões de evangélicos. Estamos falando só dos evangélicos, não é nem de todos os rótulos cristãos. Mas nós temos uma média que vem se mantendo parelha desde que a gente era 30 milhões. Para cada um crente firme, nós temos em média um desviado. Isso significa que talvez o nosso maior desafio não é a evangelização, é a consolidação dos frutos. E para isso nós precisamos mais do que das estratégias de pastoreamento. As pessoas precisam entender a importância de um relacionamento com o Espírito Santo. E eu quero te convidar a dar atenção a isso, a olhar com muito carinho para isso, a procurar desenvolver sensibilidade à ação do Espírito Santo em nós. As pessoas às vezes me falam, ah, pastor, mas o senhor é fácil, o senhor tem experiência. Eu não ouço o Espírito Santo. Eu digo, ouve, claro que ouve. Todo culto você tem um exercício, aconteceu agora há pouco. Quando chega a hora da oferta, duas vozes falam dentro de você. Uma diz, dá nada não. Ou dá um pouquinho menos do que isso. A outra diz, dá sim. E a menos, não quero desfazer de quem tem o problema, é digno de misericórdia, de cuidado, precisa de tratamento. Mas a menos que você seja um esquizofrênico no mais alto grau de dupla personalidade, com quem que você está discutindo? Às vezes eu falo para os clientes, eu digo, ou tu é o mais maluco do mundo, ou tem que ter o Espírito Santo fazendo alguma coisa dentro de você. Aí para um que falou que não ouviu, eu falei, não experimenta isso na oferta, ele falou assim, falei, considerando que por eliminatória nós já sabemos qual é a sua própria voz, seu avarento, falei para ele, qual é a outra voz que está te empurrando a dar? Aí ele querendo conversar, falou, será que é o diabo? Falei, só se ele converteu. Existe uma dinâmica simples que eu e você precisamos entender. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. A maior parte do tempo ele não vai falar no seu ouvido, ele vai falar no seu coração. Mas se não houver um coração quebrantado, contrito, se não houver sensibilidade, a gente simplesmente deixa a coisa passar despercebida. E o problema de muito crente é isso. Ele não vai dando atenção, ele não vai desenvolvendo sensibilidade. De repente você falou de uma forma como não deveria com seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos. E quando algo começa a te compungir, você está errado, você pode ceder lugar ou ao orgulho, dizer, eu estou na razão. Ou você pode simplesmente dizer, o que é que isso está fazendo dentro de mim, querendo me levar a um quebrantamento, a humilhação. A Bíblia diz que o coração pode ser endurecido. O problema é que quanto mais o resistimos, menos ele fala. Menos barulho ele faz. E alguns vão se perdendo nesse processo. Espero que eu consiga deixar você curioso, assistir online a próxima mensagem, que ela vai nos ajudar com a parte prática, como ele fala e conduz. Mas eu gostaria que a gente terminasse esse momento, tirando um tempo para checar como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Será que você pode dizer que o conhece? Se sim, evidentemente que tem espaço para melhorar. Se depois de conhecê-lo, ao avaliar a sua vida, você percebe que as coisas estão crescendo, você está num bom caminho. Mas se elas estão estagnadas ou retrocedendo, algo precisa ser urgentemente consertado. Eu tenho repetido reunião após reunião a frase de um camarada chamado Stephen Olford. Ele diz, a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para não vivermos um avivamento individual, pessoal. Até que chegue esse grande mover do Espírito que estamos crendo, orando, gerando, esperando, aguardando e que certamente virá. Eu e você podemos nos incendiar e dizer, enquanto a gente espera todo mundo pegar fogo, eu vou para esse lugar primeiro. Eu quero chegar lá primeiro. E algo singular e único pode ser vivido. A ênfase de avivamento pode terminar no mês de janeiro, mas o que Deus começou não vai terminar. E Deus quer que eu e você possamos alimentar esse fogo. Então eu quero te convidar a fazer essa rápida análise, colocar sua vida diante de Deus, orar, para que haja rompimento, para que haja entendimento. Talvez você possa ser honesto, Senhor, eu nem sei como isso funciona na prática, e eu não consigo nem ouvir hoje o que Ele vai ensinar. Mas você pode dizer, Espírito Santo, eu quero me matricular na sua escola, eu quero que o Senhor me conduza, eu quero aprender, e eu não quero resistir. Isso já fará uma grande diferença. Feche seus olhos por um instante. Senhor, se a tua palavra não for vivificada, terá sido só um discurso, que sequer será lembrado. Mas nós sabemos que o Senhor está fazendo mais do que isso. Nós te pedimos que aquilo que começou aqui agora não pare no final dessa reunião. Nós podemos sentir a doçura da tua presença, o amor com o qual o Senhor envolve o nosso coração, não para nos acusar dos erros, da falha, ou mesmo da negligência com a comunhão com o Espírito, mas um chamado e um convite para que expôs-se a esse selo, a essa garantia que vem sobre os que se relacionam e não apenas têm experiências esporádicas, que isso possa ser vivido de uma forma mais profunda, mais intensa, e que impacte não apenas as nossas vidas, transborde de nós para a vida de muitos outros. Eu oro pelo teu sopro de vida nesse lugar. Eu oro por despertamento espiritual. Eu oro por uma capacidade, ó Deus, de agitar meus irmãos aí dentro, que não se limite ao que foi entendido no nível da razão. Sopra sobre nós. Nós oramos e clamamos por despertamento espiritual, em nome de Jesus e para a glória de Deus, em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez, ou mesmo já tenha frequentado algumas reuniões como essa. E talvez mesmo não entendendo tudo que falamos nessa aula bíblica, você se sentiu profundamente tocado e mexido de maneira que nem consegue entender. Eu creio que você é bastante inteligente para saber que o discurso de um homem, principalmente quando ele não faz tanto sentido à sua razão, não poderia fazer essa bagunça que está acontecendo dentro de você. Seu Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E você sente que Deus está te chamando para ser dele. Não apenas um simpatizante, alguém que vem, que observa o movimento, mas que realmente decida entrar para valer nessas águas. Eu não quero terminar essa reunião sem dar você a oportunidade de tomar a decisão mais importante de toda a sua vida, a terrena e a eterna vindoura, que é entregar a sua vida a Jesus. Esse é o primeiro passo. Nós falamos antes que o Espírito Santo nos leva a Jesus, depois Jesus nos mergulhará no Espírito Santo. O primeiro passo é entregar a sua vida a Ele. O apóstolo Pedro, na primeira pregação pública, dissemos, diz: arrependam-se, sejam batizados em nome do Senhor Jesus e receberão o dom do Espírito Santo, porque para vós é a promessa, para os vossos filhos. Então, o primeiro passo, entregar a vida a Cristo. Talvez você diga: pastor, eu estou no time de pessoas que um dia tomaram essa decisão, mas eu deixei esse fogo apagar. Eu preciso de recomeço. E talvez você sente hoje sua alma gritando, é quase um desespero, é mais do que saudade, é um anseio para voltar para Deus, para viver não só aquilo que você experimentou um dia, mas até mesmo mais do que isso. Mas você precisa de uma reconciliação, você precisa de um recomeço. Eu gostaria que esses dois grupos de pessoas, que nós pudéssemos orar com você antes dessa reunião terminar. Eu queria que todo mundo ficasse em pé já, para parecer que está acabando. E você quer tomar essa decisão de entregar sua vida a Cristo ou de se reconciliar com Ele? Eu quero que onde você está, você levante sua mão. Não se acanhe, ninguém vai te julgar por isso. Pelo contrário, essa audiência aqui está torcendo por você, eles estão orando por você. A Bíblia diz que há festa nos céus quando o pecador se arrepende. Nós também fazemos festa quando a gente vê isso acontecer. Então não se sinta exposto, sinta-se apoiado. Mas todos aqueles vocês, Jesus falou sobre confessá-lo diante dos homens. Então eu quero que você sinalize, veja diante dos outros, dizer: eu preciso disso. E se você está tomando essa decisão, além de levantar a sua mão, eu quero que você repita essa oração comigo. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço a minha condição de pecador e que o Senhor é o único Salvador. Me arrependo hoje dos meus pecados, de todas as suas consequências, e pela fé eu me aproprio da tua salvação, o teu perdão e tudo mais que vem nesse combo da salvação. Eu invoco o teu nome, Senhor Jesus, e toda a salvação que há nesse nome. E eu declaro que a partir de hoje é um novo dia, é um recomeço. Minha vida te pertence. E eu oro que o teu Espírito Santo opere poderosamente em mim, para que eu viva tudo aquilo que o Senhor planejou. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.
Tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilsong.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente, e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.